Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 17 de janeiro. Foi o dia em que se realizou a primeira sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi em 1946. Lá fora, hoje, aqui em Washington, tempo de chuva, 10 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Thomas Blondet. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Vladimir Putin acusa o governo americano de divulgar informações falsas para destruir Donald Trump. O Irão diz que não vai renegociar acordo nuclear com a administração Trump. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Caos nos locais de emissão de bilhetes de identidade. O governo vai à China procurar ajuda.
O governo angolano contratou por despacho presidencial uma empresa chinesa por um valor de 243 milhões de dólares para apoiar a emissão de bilhete de identidade.
Deficientes e veteranos das Forças Armadas pedem aumento das suas pensões.
É nosso desejo que essa pensão se suba um pouco mais, porque até o momento não corresponde, a pensão não corresponde àquilo que é realmente ou foi realmente o sacrifício.
Fique connosco, vamos ter essas e mais reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente russo Vladimir Putin acusou a administração cessante americana de querer minar o presidente eleito Donald Trump disseminando falsas informações. Putin fez tal acusação hoje numa conferência de imprensa em Moscovo. Trump tem acusado os serviços secretos americanos de porem a circular informações não verificadas, ligando-o ao governo russo e questionou se o diretor da CIA, John Brennan, foi responsável.
O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse hoje que não consideraria renegociar o acordo nuclear internacional com a futura administração Trump, que já disse rejeitar o acordo. Falando numa conferência de imprensa por ocasião do primeiro aniversário do acordo, Rouhani afirmou que não fazia sentido renegociá-lo agora. O presidente Donald Trump tem repetidamente criticado o acordo, tendo afirmado no fim de semana não estar satisfeito com o acordo com o Irão. Ele disse que foi um dos piores negócios jamais feitos.
A Ucrânia apresentou uma queixa contra a Rússia no Tribunal Internacional de Justiça por patrocinar atos de terrorismo por anexação da Crimeia e financiar grupos separatistas. A Ucrânia também pediu reparação pela queda do voo MH17 no leste da Ucrânia em 2014, bem como pelo bombardeamento de civis. O avião de passageiros, um Boeing 777, foi abatido a 17 de julho de 2014 numa zona sob o controle dos separatistas pró-russos, matando as 198 pessoas que seguiam a bordo. Uma investigação liderada pela polícia holandesa concluiu que o míssil que o derrubou foi transportado da Rússia para o leste da Ucrânia, de onde foi disparado.
A Nigéria e outros países da África Ocidental preparam uma força conjunta para intervir militarmente na Gâmbia se o presidente Yahya Jammeh não abandonar o poder. A informação é publicada pela agência de notícias Reuters, que cita uma fonte do exército nigeriano. A fonte disse à Reuters que Jammeh não irá continuar no poder fim do mandato. Yahya Jammeh, que governa a Gâmbia há 22 anos, perdeu as eleições a 1 de dezembro de 2016 e está prevista a tomada de posse do vencedor Adam Barrow na próxima quinta-feira. Inicialmente, Jammeh aceitou a derrota, mas uma semana depois apontou irregularidades no processo para justificar a realização de novas eleições e a sua continuação no cargo.
A Amnistia Internacional diz que as duras leis europeias antiterrorismo poderão afetar o respeito das liberdades fundamentais e conduzir o continente a medidas de segurança restritivas permanentes. Após os ataques terroristas a Paris em novembro de 2015, a Europa apertou o controle interno e iniciou duras restrições nas fronteiras. A França, por exemplo, declarou um estado de emergência que permite que as autoridades possam impedir manifestações, impor recolher obrigatório, colocar suspeitos em prisão domiciliária e realizar buscas sem mandado. No seu relatório, a Amnistia Internacional critica o facto disso ter sido usado como argumento para a prisão domiciliária de mais de 20 ativistas antes da Conferência de Clima em novembro de 2015.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma acusação que chega de Cabinda. A UNITA acusou o MPLA de mobilizar cidadãos congoleses para se registarem de forma ilegal em Cabinda através da atribuição de identificação. A denúncia foi do secretário provincial do principal partido da oposição em Cabinda, Estevão Neto, que afirmou que as autoridades começaram a atribuir aos cidadãos congoleses bilhetes de identificação e cartões de eleitores para votarem em agosto. Segundo uma declaração divulgada pela UNITA, os congoleses estão alegres porque estão a conseguir com facilidade a nacionalidade angolana por meio de recrutamento na Praça de São Pedro e nas ruas. Estevão Neto advertiu que a UNITA não vai aceitar qualquer resultado fraudulento nestas próximas eleições. Entretanto, em Luanda, longas bichas começam-se a formar na noite anterior. São agora algo de normal em frente aos postos de identificação que não conseguem atender à demanda de bilhetes de identidade e outros documentos. Agora, uma companhia chinesa recebeu um contrato de quase 250 milhões de dólares para tentar resolver o problema. Koko Mukuta.
Falhas de energia elétrica e queda no sistema de internet nas casas de registros e postos de identificação para emissão dos bilhetes de identidade, assentos de nascimento e registro criminal são apontadas como razões para enchentes que se registram nos últimos dias. No início do ano, o acesso às escolas e à procura de empregos leva a uma maior procura dos postos de identificação pelos cidadãos, de acordo com uma fonte do Ministério da Justiça. Entretanto, em muitos postos de identificação, como na vila de Viana, Zangum, Camama e Quilamba, as pessoas começam a fazer filas a partir das 21 horas na tentativa de poderem ser atendidas no dia seguinte, como confirma Daniel Afonso, um dos utentes no posto de identificação do Quilamba.
Mas qual é a explicação que eles nos dão?
A explicação é para estar limitado só 40, 50. A fundo golfa porque diz que é energia, outra coisa, é sistema. É para o tempo vai, o angolano sempre sofre nessa situação. É as matrículas estão quase, os empregos precisam disso, é os trabalhos, precisa a pessoa ir a trabalhar, não consigo trabalhar por falta desse documento. Agora, se tivesse acesso como fosse nessas cartas eleitorais, era fácil, agora hoje é um problema.
A avó tentou contactar vários responsáveis dos postos de emissão de bilhete de identidade, mas todos nos remeteram ao Ministério da Justiça. Apesar dos esforços, não foi possível falar com o Ministro da Justiça de Angola, Rui Mangueira. Para fazer frente a esta situação, que se arrasta há anos, o governo angolano contratou por despacho presidencial a China National Electric Import e Export Corporation, uma empresa chinesa por um valor de 243 milhões de dólares para apoiar a emissão de bilhete de identidade e registros de nascimento. A empresa já deve estar a atuar, mas os problemas mantêm-se por agora. Contudo, o jurista Domingos Beteco diz que o ministro da Justiça deve esclarecer à população sobre as razões das longas filas.
É preciso que os titulares do Departamento Ministerial, aqui em concreto, são Ministro da Justiça, venham novamente a público explicar de forma detalhada os motivos que estão na base dessas questões que fazem com que haja atraso na emissão dos BIs e, consequentemente, na enchente aos postos dos utentes dos bilhetes de identidade.
De acordo com a informação do governo divulgada em agosto, existem no país 96 postos de registro e emissão de bilhetes de identidade, 36 dos quais em Luanda, sendo 24 fixos e 12 móveis. O processo, no entanto, continua a ser problemático. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, revelou recentemente que apenas cerca de 31% das crianças menores de 5 anos no país possuem uma certidão de nascimento. Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
Em vésperas do início do ano letivo de 2017, a possibilidade de uma greve na educação em Angola está agora a dividir os maiores sindicatos do setor, com acusações que colocam em causa a idoneidade de cada uma face aos filiados. Enquanto o Sindicato dos Professores, o Simprof, pressiona a entidade patronal, lembrando que o incumprimento de direitos pode dar lugar a dissabores, a Federação dos Sindicatos da Educação e Cultura refere que os funcionários não devem aderir a quaisquer paralisação. João Marcos.
Estávamos na ponta final de 2016, quando o presidente do Sindicato da Educação e Cultura de Benguela, José Joaquim Laurindo, em nome da classe docente, até emitia sinais de alguma insatisfação.
Nós advogamos é o aumento salarial. Vamos esperar o que nos dão. A verdade é que o que está a dar hoje já não cobre as necessidades do bolso do trabalhador. E sobre esse passo, continuar a lutar. As coisas não podem continuar assim, tenham certeza. Haverá momentos próprios que os trabalhadores também podem dizer aqui embaixo.
Cheirava a ameaça, mas tudo não passou disso mesmo. Um mês depois, a Federação dos Sindicatos da Educação, reunida no município de Caimbambo, a 112 quilômetros da cidade de Benguela, opõe-se a exigências do Simprof, que vem negociando com o Ministério da Educação. O comunicado final refere que, citamos, os professores não devem aderir a greves convocadas por sindicatos que vivem de promessas enganosas. Fim de citação. Em resposta, a secretária-geral do Sindicato dos Professores, Hermínia do Nascimento, diz que houve precipitação de uma organização que usa a difamação para fazer o papel do governo. A sindicalista, porta-voz da equipa que negocia, salienta que os 5 pontos em discussão não são declaração de greve, embora possam evoluir para este campo, mas nunca sem o parecer dos mais de 50 mil filiados.
Desde 2008 até agora, promoções no verdadeiro sentido da palavra não foram realizadas. De acordo com os documentos legais, o professor deve ser promovido de 5 em 5 anos, desde naturalmente que reúna os requisitos também definidos pela lei. Mas isso não se faz sentir. Nós também queremos que a requalificação salarial seja automática e anual, precisamente para evitarmos, não é, este acumular de promoções.
O Simprof exige ainda mais de 5 subsídios, também aprovados por decreto-lei há cerca de 10 anos, uma vez que os educadores recebem apenas 2, o de risco e o de docência. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para a Huila para falar de um problema que não se vai embora e que, pelos vistos, não é resolvido. Falamos dos veteranos e das suas pensões, pois na Huila, associações de deficientes e ex-militares defendem mais reconhecimento dos antigos combatentes e veteranos, a começar pelas pensões. Apesar da regularidade do pagamento em muitos casos, o valor baixo das pensões, segundo as associações, está longe de corresponder ao custo de vida agravado, sobretudo desde o ano passado, com a crise económica e financeira, conforme nos diz agora o Teodoro Albano.
A Voz da América apurou que, para este segmento social, a pensão mais alta não passa do equivalente em kwanzas a 150 dólares norte-americanos no câmbio oficial. Firmino Mahina, da Associação dos Deficientes e Ex-Militares na Huila, entende que as pensões deviam estar ao nível do sacrifício consentido pelos antigos combatentes.
É nosso desejo que essa pensão se suba um pouco mais, porque até o momento não corresponde, a pensão não corresponde àquilo que é realmente ou foi realmente o sacrifício empreendido por esses elementos. Nessa altura, a pensão mais baixa pensamos que é a do antigo combatente. Então é um contraste, é o antigo combatente. Então, se é antigo combatente, se calhar devia ter uma pensão que realmente dignifica, valoriza aquilo que ele fez por essa pátria.
Para a UNITA na Huila, a situação da ausência de reconhecimento condigno dos ex-militares é um problema estrutural que passa por uma mudança do atual regime. Na visão do secretário provincial da UNITA, Alcibiades Kopumi, o governo, perante os clamores dos antigos combatentes, revela-se sem soluções.
O atual governo não tem soluções, nem para os militares e ex-militares das FALA, nem para os ex-militares da FAPLA, nem para os ex-militares do ELNA, nem para os ex-militares da FLEC, nem para a juventude no geral. Portanto, nós estamos a assistir a uma falência completa do regime do presidente José Eduardo Santos. Portanto, não haja ilusões.
Na Huila, entre deficientes ex-militares e antigos combatentes e veteranos da pátria, estão contabilizados pouco mais de 5 mil pessoas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora aqui uma pergunta. Quando é que dinheiro não é dinheiro? Pois o comércio no município do Luau, na província do Moxico, não admite nas transações em kwanzas moedas metálicas. Alguns habitantes do Luau alegam que o banco não colocou moedas metálicas em circulação, por isso qualquer compra só com dinheiro em notas de papel. Nos bancos comerciais, pagamentos são até 5 mil kwanzas por pessoas. Mais do que isso, não há, conforme nos diz agora o Manuel José.
Nossos interlocutores dizem que para comprar algo no mercado paralelo e mesmo nas lojas dos cidadãos oeste-africanos e alguns chineses, nada de moedas metálicas.
As moedas metálicas não se recebem no Luau. Ninguém recebe, alegam que aqui não tem. O banco não trouxe moeda, nós não queremos moeda. Não há moeda aqui. Tem Madu, tem chinês, vende cerveja, tem lojas aqui. A moeda não recebe. Eu tenho moeda, só tenho que utilizar em Luanda.
Bancos comerciais, os levantamentos de valores em kwanzas são limitados por alegada insuficiência de kwanzas.
Os bancos disseram que só tinha que dar só 5 mil kwanzas. Poderia se receber. Tinha que levantar 5 mil kwanzas.
Perguntamos como era a situação dos transportes no Luau. Os habitantes dizem-se ansiosos pela chegada do avião desde 2014.
O comboio vem só, amanhã o comboio chega, uma vez por semana, que veio do Luena, e o aeroporto, até o hoje, nunca aterrou nenhum voo desde 2014. O avião só aterrou do camarada presidente, quando vieram a inauguração. Nunca aterrou nenhum voo. E pronto, eu não sei o que nós vamos fazer como munícipe daqui do Luau. Desde 2014 até hoje.
Não bate no
avião. Então, só os militares que estão ali, só que estão a guardar, ninguém pode ir lá visitar, porque não pode tirar fotografia, não pode tirar nada. É complicado.
A grande maioria da população vive da produção de mandioca quando há meios. A população padece-se segundo um dos nossos interlocutores ao telefone.
A pobreza, a miséria da população é aquele 90%. Não há emprego, não há. Vivemos no meio do campo. E tirando o campo, só são essas cantinas. Outras cantinas estão a fechar, outras cantinas. Epa, é grave.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora aqui uma notícia de caráter económico. As receitas fiscais da concessionária estatal angolana Sonangol, giradas com a exportação de petróleo, ficaram abaixo dos 5.350 milhões de dólares em 2016, falhando as estimativas do governo revistas em setembro. Antes desta revisão, a fasquia do governo para receitas oriundas da Sonangol em 2016 estava fixada nos 7.056 mil dólares. Por outro lado, a exportação de petróleo rendeu à Angola 7.918 milhões de dólares em receitas fiscais durante o ano 2016, ficando a mais de 1.370 milhões da meta definida pelo governo, isto segundo dados compilados agora. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Aqui em Washington, 12 horas 18 minutos, nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Até na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está na Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet, voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma informação, uma crítica, uma contribuição, ou fotos ou vídeos, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, Falam todos, fala Angola, fala só.
Kwanza Sula, presidente da Liga da Mulher Angolana, Lima, Aldina Josias Ábias, disse que a situação da mulher na província é deplorável. Numa entrevista a várias estações de rádio, incluindo ao nosso Fernando Caetano, a presidente desta organização feminina, afiliada à UNITA, falou dos problemas que afetam as mulheres mais pobres.
Eu avalio o estado atual da mulher no Kwanza Sul negativo. Negativo porque nós temos acompanhado a nível da província o estado da mulher, sobretudo aquela mulher da camada mais baixa, a mulher quitandeira, a negociante, a passar mal debaixo daquele sol. E ainda esses dias eu pessoalmente constatei na praça do Xingo, onde aquela mulher que sobrevive apenas dos seus negócios, não tem por onde sentar em realizar os seus negócios, porque tem que ser corridas, sentam aí, correm, aquilo parece uma guerra, saem daí a correr, vão do outro lado, para dizer que a situação da mulher está mesmo ameaçada. E nós gostaríamos de pedir às autoridades, ou às, à autoridade provincial, sim, na pessoa do senhor governador, que velasse por essa situação, porque a mãe é uma grande batalhadora e estamos enquadradas em camadas e nós vemos a camada mais baixa a sofrer, entendeu? Sobre a gravidez precoce no seio das meninas, isso deve-se mesmo à pobreza. Eu tenho verificado que muitas das meninas não têm sido o desejo delas de se meterem nessa vida a ponto de se engravidarem precocemente. É a procura de sobrevivência. E vejamos, nós encontramos aqui na província, constatei mesmo ainda este mês de janeiro, grandes problemas por ser o ano letivo. O ano letivo está no princípio e as mamães estão tão aflitas, não têm como enquadrar os seus filhos, sobretudo que transitam para a sétima classe, não têm espaço. E alguns que terminaram médio não têm espaço para se ingressarem nas universidades. As universidades privadas estão a cobrar muito caro que elas não conseguem. E esta vida da criança terminar uma fase de estudos e ficar assim, sem emprego, sem nenhum asseguramento, da família, aquela família que já é sofredora, é difícil. Obrigatoriamente a menina mete-se nessa vida para conseguir alguns trocos, sobreviver, e nessa recaem, surgem essas gravidezes precoces. Este é um grande trabalho que não só nós como organização da Lima temos de fazer, mas a Lima, a mulher em geral, a OMA e outras organizações não governamentais também. Infelizmente, temos tido alguns, assim, no âmbito geral, em termos de convite, mas a direção provincial da OMA não tem acedido aos nossos convites. Não há coabitação, não há. E este ano vamos tentar procurar nos aconchegarmos um bocado para ver se conseguimos cumprir ou cobrir este mal que nós vemos nas meninas.
Na nossa página desportiva, vamos, claro, está a começar com a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. Gana e Uganda estão neste momento em luta num jogo do grupo D. E mais tarde vamos ter Mali e Egito. Egito, claro, está o país que mais títulos de campeão africano tem no seu palmarés. Os jogos de hoje põem termo à primeira jornada desta fase de grupos. E hoje, se entrar em campo pelo Egito, o guarda-redes é Sam Aladari. Vai bater o recorde de jogador mais velho de sempre a jogar na Taça das Nações Africanas. Aladari completou 44 anos no sábado e o anterior recorde era de outro egípcio, Osama Sana, que na Taça das Nações Africanas 2006 jogou quando tinha 39 anos. Ontem, a Costa do Marfim, um dos favoritos, empatou com o Togo, um jogo muito mau, e a República Democrática do Congo bateu Marrocos por 1-0. Sem dúvida, uma vitória importante, isto no grupo C. Júnior Kabanga, que joga no Cazaquistão, foi o herói dos congoleses, marcando aos 10 minutos da segunda parte. Dos 6 jogos já realizados nos 3 grupos A, B e C, este foi apenas o segundo jogo a acabar com uma vitória. O resto, tudo empates. Amanhã inicia-se a segunda jornada. A Guiné-Bissau tem pela frente os Camarões. Ainda no futebol, ontem em Portugal, o Braga bateu o Tondela 2-0, ascendeu ao 3º lugar do campeonato português. A 6 pontos do líder, o Benfica, a 2 pontos do segundo, o Porto, e mais 2 que o Sporting, em quarto. Vamos agora para a NBA, o basquetebol americano. Ontem o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers numa reedição da final da época passada. Golden State deu cabazada e cabazada forte, 126-91. Os campeões averbaram a sua 11ª derrota em 40 jogos esta época. Cleveland continua no topo da conferência, contudo, na Conferência Leste. Golden State tem 6 derrotas em 41 jogos e comanda a Conferência Oeste. Este foi o segundo jogo entre as duas equipas esta época. No anterior jogo, os Cavaliers tinham ganho por 109-108. Ontem, a equipa aqui da casa, Washington Wizards, recebeu o Portland e ganhou, bem, 120-101. Vamos agora para Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, disse que chamou de provocações em violações às tregas podem diluir o peso do cessar-fogo de 60 dias entre o governo e a RENAMO. Ele apelou para um maior comprometimento estatal com o cessar-fogo, como nos diz agora o André Batista.
Lhacama disse que a persistente perseguição aos membros e simpatizantes tem criado um mal-estar na ala militar da RENAMO, que considera que a trégua tem favorecido mais ao governo e apelou um comprometimento da contraparte. O líder da RENAMO espera que ao fim dos 60 dias da trégua possa-se chegar num terceiro acordo de paz definitivo para que ele regresse a Maputo para a vida política e o partido se prepare para as eleições autárquicas. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Era o André Batista. Ele vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma versão bem mais alongada sobre esta questão, esta reportagem sobre as ameaças de RENAMO quanto ao cessar-fogo, ou pelo menos o descontentamento de RENAMO face ao que diz ser provocações governamentais de cessar-fogo. Isto na nossa segunda meia hora. Até lá eu vou-me despedir com a música da voz de Amy Winehouse. You know I'm no good. Meet you downstairs in the bar and home. You're rolled up sleeves.
ouvinte, boa noite. Está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de janeiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Putin acusa a administração Obama de querer minar Donald Trump com disseminação de informações falsas. Amnistia Internacional critica leis antiterrorismo europeias. O Irão diz que não vai renegociar acordo nuclear. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, o ouvinte poderá ligar para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Thomas Bondé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente turco Recep Erdogan vai visitar Moçambique entre 23 e 24 deste mês, num périplo africano focado na busca de oportunidades de investimento e negócios. A imprensa turca diz que os empresários que acompanham Erdogan nesta visita irão particularmente ver oportunidades na área do gás liquefeito, que Moçambique será potencialmente um dos maiores exportadores mundiais nos próximos anos. Além da mineração, a delegação entrega empresários de turismo, agronegócios, transportes, energia, construção e infraestruturas. A Tanzânia e Madagascar são outros pontos do périplo de Erdogan. Na Tanzânia, os turcos estão interessados em oportunidades de processamento de produtos agrícolas, no Madagascar, no turismo. Em Moçambique, o líder da Renamo, Afonso da Gama, disse hoje que provocações em violações às tréguas podem diluir o peso do cessar-fogo de 60 dias entre o governo e o principal partido da oposição, e apelou para um comprometimento estatal. André Batista.
Djagama disse que a persistente perseguição aos membros e simpatizantes tem criado mal-estar na ala militar da Renamo, que considera que a trégua tem favorecido mais ao governo, e apelou um comprometimento da contraparte.
Sim, eu quero chamar a atenção aos membros do governo, sobretudo a polícia, a intervenção rápida, as cadenas, mesmo a polícia da República do Moçambique, que esta trégua não foi feita apenas para facilitarmos que os membros da Frelimo passem livremente ou as cadenas saiam de Maputo para Gorongosa, para Rimapura, de carros. E toda a gente andava, mesmo os militares da Renamo, que não podem levar armas, ir e passar perto da posição das forças da polícia. Vamos ver, vamos ver, pode andar a subir também daqui para Beira, daqui para Maputo. Agora, se for apanhado, mas um pouco, não pode ser sequestrado, porque isto significa que parece que já acaba. Deu a liberdade à polícia para fazer e desfazer as operações. Membros simpatizantes com atos militares armados já não estão a se sentir bem, estão a criticar o presidente, afinal, o que? Nós continuamos, não podemos andar na estrada, abrimos revistas, nos vídeos, nem podemos chegar numa vila a comprar. Afinal, essa treta foi para dar liberdade a Trolino e armá-lo a ser sequestrado em tribunal. Portanto, quero chamar a atenção e para que haja colaboração de fato. Assim como havia falado com o presidente Nunes, para que colaborasse, e não estão a atacar as bases armadas. Mas essa coisa de continuar a sequestrar membros da NAMO, lá em Morotongo, lá em Apor, em Tamara, e aprender as pessoas que vão comprar coisas na Vila Paiva, em Chimoio, em Tampara, mesmo em Duro. Os nossos homens têm que esquivar um também desmobilizado, mesmo que não esteja na base da casa dele para ir a uma loja, tem que esquivar e fugir dentro do país. Isto está a diluir o peso da presa e decidimos estar em conjunto.
Contudo, o líder da RNAMO espera que ao fim dos 60 dias da trégua possa-se chegar num terceiro acordo de paz definitivo para que ele regresse a Maputo para a vida política e o partido se prepare para as eleições autárquicas.
Não há problema. Espero que isto acabe o mais depressa possível. E por isso, se tudo correr bem até março, sobretudo a questão de negociações, e concluirmos aquilo que estamos a tratar à mesa das negociações, acredito que em março, abril, poderia estar em Maputo a andar livremente.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, Frederick Reinfeldt, afirmou que o governo moçambicano deve envolver-se mais para acabar com a corrupção e garantir transparência na exploração dos recursos minerais e naturais do país. Alfredo Júnior tem mais detalhes.
O governo da província sul-africana de KwaZulu-Natal avança com medidas drásticas para combater o roubo de tráfico de carros de luxo de dupla cabine através da fronteira com Moçambique, no extremo sul do país. O diretor do Pelouro de Desenvolvimento Econômico de KwaZulu-Natal, Zik Zikelala, diz que o governo local tem orçamento para a construção de muro de betão em algumas secções da fronteira com Moçambique, tidas como rotas de passagem de viaturas roubadas, sobretudo na cidade costeira de Durban, que dista cerca de 600 km de Maputo. Segundo Zikalala, só em outubro passado foram roubados 48 carros na zona de Jusine, que faz limite com Moçambique. Os donos acreditam que os seus carros foram vendidos no território moçambicano. No mês passado, um grupo de residentes da região de Jusine marchou para a esquadra da polícia local a fim de exigir ações rápidas e enérgicas contra o roubo de viaturas por suspeitos sindicatos baseados em Moçambique e deu prazo ao ministro sul-africano da polícia para estancar o roubo com medidas concretas sob pena de fazer justiça com próprias mãos. O ministro Nathan Nhleko prometeu interagir com seu homólogo moçambicano Basílio Monteiro. Cidadãos anônimos confirmam que há pessoas que têm vendido carros de luxo de dupla cabine a preço de banana no interior das províncias moçambicanas de Gaza, Maputo e Inhambane, na região sul do país.
Há um outro risco. Quando tu vives cá com a matrícula de Moçambique, corre o risco de ser levado o teu carro.
Em Pretória, a embaixada de Moçambique está a par do assunto do muro e confirma que os sul-africanos solicitaram reunião entre as chefias das diplomacias dos dois países vizinhos para analisarem vários assuntos pendentes de interesse comum. O regime do apartheid tinha colocado arame farpado e eletrificado ao longo da fronteira com Moçambique para impedir a passagem clandestina dos guerrilheiros do ANC. A corrente elétrica foi desativada logo depois da queda do apartheid de 1994. Simeão Panguan, Voz da América.
Era o Simeão Ponguan com uma reportagem acerca do tráfico de automóveis de África do Sul para Moçambique. E agora sim, vamos passar para a peça que fazíamos referência há pouco. O presidente da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa diz que o governo moçambicano deve envolver-se mais para acabar com a corrupção e garantir, desse modo, transparência na exploração dos recursos minerais do país. Alfredo Júnior tem mais pormenores.
A exploração dos recursos minerais e naturais em Moçambique requer que haja transparência, gerando um clima de maior confiança pública nos governantes e nas empresas do setor. É nesse âmbito que o país faz parte da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa, ETIE, um projeto que pretende trazer mais clareza no que toca à prestação de contas no setor extrativo. Para que Moçambique alcance os objetivos desta iniciativa, o presidente da ETIE, Frederick Reinfeldt, considerou que o governo deve se envolver mais para que o país fique livre da corrupção e se torne mais transparente no setor da indústria extrativa.
Queremos ver o engajamento do governo, porque não achamos que a sociedade civil, por si só, possa causar mudanças sem apoio nenhum. O governo deve estar presente, senão não alcançamos resultados como precisamos.
Letícia Clemente, ministra dos Recursos Minerais e Energia, disse que o país já está a adotar procedimentos previstos nesta iniciativa e que estão a permitir que haja maior transparência na exploração dos recursos minerais e naturais.
Na mesma esteira de ganhos, cita-se a decisão de publicar todos os contratos do setor extrativo, a introdução de uma plataforma informática aberta no sistema do cadastro mineiro, que permita a visualização de áreas disponíveis a partir de qualquer ponto do mundo e candidatura respeitando o princípio de primeiro a chegar, primeiro a ser servido.
Cerca de $200 mil por relatório é o valor que o governo gasta anualmente para disponibilizar informação sobre o setor extrativo através da Iniciativa Internacional de Transparência da Indústria Extrativa. Este valor é considerado elevado por Fatma Membir, do Centro de Integridade Pública, CIP, que sugere que o país pode gastar menos ao divulgar informação referente às contribuições das empresas minerais internamente através da Conta Geral do Estado e outros instrumentos.
Esperamos que o EITI sirva de base para que Moçambique avance para esse nível de transparência, para que não estejamos dependentes de um relatório que nos custa muito caro e no final do dia não temos como sustentá-lo.
Refira-se que Moçambique faz parte da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa desde 2009 e ainda não implementou-a como deve ser devido a problemas financeiros. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Na Guiné-Bissau, o Ministério Público recusou o pedido de um processo de crime contra o Presidente da República, feito pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular. Numa carta datada de 29 de dezembro de 2016, o Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, disse que, enquanto órgão de soberania e de fiscalização da ação política, considera que as declarações de José Mário Vaz, durante a celebração do seu aniversário, nas quais disse ter poder para mandar matar, prender e torturar, são suscetíveis de um processo crime. Entretanto, o Ministério Público entende o contrário. Em nota, à Procuradoria-Geral da República afirma que, para a promoção de ação penal contra o Presidente da República em exercício das suas funções, é reservada à Assembleia Nacional enquanto instituição e não ao seu Presidente na sua pessoa. O Ministério Público acrescenta que a iniciativa deve ser por via de um requerimento à mesa do Parlamento, subscrito por um terço dos deputados da nação, em efetividade de funções e a sua posterior aprovação em plenário por maioria de dois terços dos deputados. Washington, Voz da América, emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump prometeu introduzir mudanças drásticas na América, mas irá deparar-se com mais dificuldades do que espera no decurso dos primeiros 100 dias do cargo. Paulo Oliveira.
O presidente eleito Donald Trump prometeu adotar medidas ousadas durante os primeiros dias para introduzir mudanças na América. Medidas que, segundo ele, vão restaurar a lei e a ordem, limpar Washington e, acima de tudo, proteger o trabalhador americano.
Vamos defender os postos de trabalho americanos e temos de o fazer como se fosse uma guerra.
Prometeu envolver grandes verbas na infraestrutura para ajudar a criar postos de trabalho. Apelou à limitação de mandatos para os membros do Congresso e prometeu criar um muro ao longo da fronteira sul com o México. Mas irá deparar rapidamente com a realidade da política em Washington e o governo.
Existe desacordo sobre alguns planos de Trump, até mesmo no seio do Partido Republicano, incluindo sobre infraestrutura.
Cancelar a legislação de saúde denominada do Obamacare pode ser fácil, mas substituí-la será difícil.
He cannot do that easily. You have to have evidence to promulgate a rule and regulation.
Ele não vai poder fazê-lo com facilidade. Necessita ter detalhes para promulgar a regulamentação e isso pode levar alguns anos para o fazer.
Desde a vitória, Trump tem continuado a ser imprevisível e tem moderado a posição em alguns assuntos. Após um encontro na sala oval, Obama descreveu Trump como sendo pragmático, tendo ele simplesmente afirmado ter uma atitude aberta.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. As declarações do presidente eleito Donald Trump sobre as questões globais resultam em várias interpretações sobre o seu domínio na matéria. Alguns dizem que será não intervencionista, isolacionista ou realista. No geral, para, com efeito, uma incógnita. Amância Miguel.
Para um novato em política externa, o presidente eleito Donald Trump tinha muito a dizer sobre assuntos mundiais durante a campanha. Ele criticou os membros da NATO por não gastar sua parte justa na defesa, revelou um ar de estar à vontade com a Rússia, colocou a China em aviso prévio e jurou bombardear o Estado Islâmico. Mas, tal como os seus dois predecessores descobriram ao entrar na Casa Branca, Trump enfrentará uma gama de questões diferentes das que levantou durante a campanha, diz Blaise Mitzal, do Centro de Política Bipartidária, com sede em Washington.
O mundo não irá permitir ao presidente Trump fazer tudo o que planificou.
No lugar disso, diz Mitzal, a política externa de Trump emergirá como uma triangulação de acontecimentos internacionais não previstos, políticas que apresentou na campanha e conselhos que receberá da sua equipa nacional de segurança. Para liderar a política externa, Trump escolheu o antigo chefe da ExxonMobil, Rex Tillerson, e para a defesa, o general de quatro estrelas, James Mattis.
Estamos na formação de um dos melhores governos, sem dúvida um governo com elevado quociente de inteligência.
Os críticos estão preocupados com a falta de experiência internacional de Trump.
On foreign policy, he's exhibited no experience.
Na política externa, não demonstrou nenhuma experiência, nenhum registro que possa dar garantia da sua habilidade em lidar com o atual ambiente global complicado.
Mas os conselheiros de Trump dizem que a avaliação dele e de competência são de longe mais importantes que o seu perfil em política externa. James Carafano, da conservadora Heritage Foundation, aconselha a equipa de Trump na transição.
Não significa que ele não pode ser um grande presidente.
Trump não tem quase nenhum domínio de assuntos de segurança nacional. Isso não significa que não possa ser um excelente presidente, apenas quer dizer que não há contexto para filtrar.
Mas há um contexto. O seu historial nos negócios e a sua propensão em ver tudo, das relações com China e Rússia ao acordo nuclear, como oportunidades de negócios.
É a arte do negócio. Eu acho que nota-se que muito do que ele disse é a sua posição nas negociações. Creio que ele vê os seus contactos com líderes estrangeiros como parte da negociação.
Mas a política externa não é um acordo de negócios, e muito menos decisões presidenciais, que frequentemente afetam vidas, trazem paz ou guerras.
Centenas de chineses residentes na Tanzânia desceram às ruas de Dar es Salaam para participarem numa marcha de apoio aos elefantes. O evento, organizado pela Embaixada Chinesa, segue-se ao anúncio de Pequim da proibição total do comércio de marfim até ao final deste ano. Os participantes desafiaram o calor intenso para apoiar os elefantes da Tanzânia. Liderados pelo embaixador chinês na Tanzânia, a mensagem era simples.
I want more people know.
Quero que mais gente saiba que os animais selvagens são os melhores amigos dos seres humanos. A caça furtiva devastou a população de elefantes na Tanzânia. Um estudo recente indica que o seu número passou de 109 mil em 2009 para apenas 43 mil em 2014. A procura de marfim na China desempenhou um papel significativo na caça furtiva. Muitos tanzanianos, incluindo celebridades como Ben Paul, vieram manifestar o seu apoio à causa. Trata-se de um sucesso. Segundo os estudos, o negócio do marfim na China é muito grande. Portanto, se eles apoiarem o movimento anti-caça furtiva, isso é bom. É uma medida muito importante. No mês passado, o governo chinês anunciou que iria proibir o comércio de marfim a partir de março. A decisão foi considerada uma grande vitória por ecologistas, tais como o jornalista chinês Hong Xiang Wang, um organizador desta marcha. Muitas pessoas na China e através do mundo têm estado à espera desta proibição. Pessoalmente, não sabia que surgiria tão depressa. Lembro-me que foi no Natal. Foi a melhor prenda de Natal, tanto para mim como para muitos e muitos dos meus amigos que também têm vindo a lutar por isto. O chefe da Unidade Anticaça Furtiva da Tanzânia, Elisiva Ngowe, diz que pode tratar-se de um ponto de viragem. Para aqueles que facilitam e apoiam o abate de elefantes na selva, a mensagem é: o mercado já não existe, portanto, por que estar a bater elefantes? Apesar da proibição ser um passo importante para proteger os elefantes da Tanzânia, ainda há trabalho por fazer.
We have many issues on the transit country in Southeast Asia and European countries as well. And
temos muitas questões nos países de trânsito no Sudeste Asiático e também na Europa. E na Ásia é preciso reduzir mais a procura. E se se trata de boas notícias para os elefantes, ainda faltam os pangolins, os rinocerontes e muitas outras espécies que precisam de proteção. Wang e a embaixada chinesa pretendem fazer da marcha um desfile anual para a proteção da fauna bravia africana.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. A organização Amnistia Internacional afirmou que as duras leis europeias antiterrorismo poderão afetar o respeito pelas liberdades fundamentais, mas os países europeus dizem que as medidas são vitais para impedir ameaças terroristas. O Amêncio Miguel tem mais pormenores.
Após os ataques de Paris, a Europa apertou mais o cerco ao terrorismo. Mas a Amnistia Internacional julga que tal poderá levar o continente a ter medidas de segurança restritivas permanentes.
From a position in which we understood that states would guarantee security in order that people could
Kartik Rajam, daquela organização, diz que a Europa parte de uma posição em que os Estados garantiam a segurança para a população gozar os seus direitos, para uma situação em que os direitos são restritos sob o argumento de que é necessário para a segurança. Após os ataques de Paris, em novembro de 2015, a França declarou o estado de emergência. O mesmo permite que o Estado possa impedir manifestações, impor o recolher obrigatório, colocar suspeitos em detenção domiciliária e realizar buscas sem mandado. O primeiro-ministro Bernard Cazeneuve anunciou há 2 meses que o estado de emergência poderá ser prolongado pela 5ª vez, alegando que é absolutamente uma medida necessária para garantir altos níveis de proteção aos cidadãos franceses. Mas a Amnistia Internacional diz que há abuso dos que estão no poder, incluindo a prisão domiciliária de mais de 20 ativistas antes da Conferência de Clima em novembro de 2015, dia depois do ataque do grupo Estado Islâmico. Kartik Rajam diz que a França tem uma cultura enraizada de manifestações para trazer mudanças e parece irónico que, num estado de emergência, alguns dos seus princípios são atirados pela janela fora. A Amnistia critica também a Hungria por ter adotado o que considera serem as leis de segurança mais draconianas da Europa. Em setembro de 2015, um grupo de imigrantes apedrejou a polícia e estragou o portão de um posto de fronteiras. Um deles, Ahmed Hamed, sírio com residência no Chipre, que viajava para ajudar os seus pais idosos, foi detido e condenado a 10 anos de prisão por terrorismo. Raj, da Amnistia Internacional, diz que isso é um desafio ao entendimento comum do que é o terrorismo. Em novembro, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse que o seu governo está apenas a aplicar as leis existentes e que o país tudo fará para evitar que alguém viole as leis e permaneça ilegalmente. A reclamação da Amnistia surge numa altura em que a União Europeia pondeia a uniformização das leis contra o terrorismo, que considera vitais para deter as ameaças que o continente enfrenta.
Tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva, com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos, claro está, começar com a Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. Gana e Uganda estão neste momento em luta no jogo do grupo D. E mais tarde vamos ter Mali e Egito. Egito, claro está, o país que mais títulos de campeão africano tem no seu palmarés. Os jogos de hoje põem termo à primeira jornada desta fase de grupos. E hoje, se entrar em campo pelo Egito, o guarda-redes é Sam Aladari. Vai bater o recorde de jogador mais velho de sempre a jogar na Taça das Nações Africanas. Aladari completou 44 anos no sábado e o anterior recorde era de outro egípcio, Osama Asana, que na Taça das Nações Africanas 2006 jogou quando tinha 39 anos. Ontem, a Costa do Marfim, um dos favoritos, empatou com o Togo, um jogo muito mau. E a República Democrática do Congo bateu Marrocos por 1-0, sem dúvida, uma vitória importante, isto no grupo C, Júnior Kabanga, que joga no Cazaquistão, foi o herói dos congoleses, marcando aos 10 minutos da segunda parte. Dos 6 jogos já realizados nos 3 grupos A, B e C, este foi apenas o segundo jogo a acabar com uma vitória. O resto, tudo empates. Amanhã inicia-se a segunda jornada. A Guiné-Bissau tem pela frente os Camarões. Ainda no futebol, ontem em Portugal, o Braga bateu o Tondela 2-0, ascendeu ao terceiro lugar do campeonato português, a 6 pontos do líder, o Benfica, a 2 pontos do segundo, o Porto, e mais 2 que o Sporting, em quarto. Vamos agora para a NBA, o basquetebol americano. Ontem o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers numa reedição da final da época passada. Golden State deu cabazada e cabazada forte, 126-91. Os campeões averbaram a sua 11ª derrota em 40 jogos esta época. Cleveland continua no topo da conferência, contudo, na Conferência Leste, Golden State tem 6 derrotas em 41 jogos e comanda a Conferência Oeste. Este foi o segundo jogo entre as duas equipas esta época. No anterior jogo, os Cavaliers tinham ganho por 109-108. Ontem, a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu o Portland e ganhou bem, 120-101.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. O presidente russo Vladimir Putin acusou a administração cessante americana de querer minar o presidente eleito Donald Trump, disseminando falsas informações. Putin fez tal acusação hoje durante uma conferência de imprensa em Moscovo. Trump tem acusado os serviços secretos americanos de porem a circular informações não verificadas ligando ao governo russo e questionou se o diretor da CIA, John Brennan, foi o responsável. A Amnistia Internacional diz que as duras leis europeias antiterrorismo poderão afetar o respeito pelas liberdades fundamentais e conduzir o continente a medidas de segurança restritivas permanentes. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse hoje que não consideraria renegociar o acordo nuclear internacional com a futura administração Trump, que já disse, entretanto, rejeitar o acordo. Falando numa conferência de imprensa por ocasião do primeiro aniversário do acordo, Rouhani afirmou que não fazia sentido renegociá-lo por agora. O presidente eleito Donald Trump tem repetidamente criticado o mesmo, afirmando no fim de semana: "Não estou contente com o acordo com o Irão, penso que foi um dos piores negócios jamais feitos." A Ucrânia apresentou uma queixa contra a Rússia no Tribunal Internacional Penal por patrocinar atos de terrorismo pela anexação da Crimeia e financiar grupos separatistas. Amigo ouvinte, foram as notícias aqui na Voz da América. E tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, 17 de janeiro. O Washington Post diz que os comentários de Trump sobre a NATO e a União Europeia estão a causar nervosismo através da Europa. O USA Today afirma que está tudo a postos para a tomada de posse, enquanto o New York Times diz que a tomada de posse de Donald Trump gera protestos em 50 Estados americanos. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:37 aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado, temperatura de 9 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Thomas Blondet. Temas do dia: Putin acusa Washington de querer minar Donald Trump. Anistia Internacional considera que leis antiterroristas podem afetar liberdades fundamentais. 17 de janeiro de 2017, terça-feira, estaremos com a política entre Estados Unidos e saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. O líder da Renamo, Afonso de Lacama, disse que as provocações em violações às tréguas podem diluir o peso do cessar-fogo de 60 dias entre o governo e o principal partido da oposição em Moçambique e apelou para um comprometimento estatal. Detalhes com o André Batista.
Lacama disse que a persistente perseguição aos membros e simpatizantes tem criado mal-estar na ala militar da Renamo, que considera que a trégua tem favorecido mais ao governo e apelou um comprometimento da contraparte.
Sim, eu quero chamar a atenção aos membros do governo, sobretudo a polícia, a intervenção rápida, as cadenas, mesmo a polícia da República do Moçambique, que esta trégua não foi feita apenas para facilitarmos que os membros da Frelimo passem livremente ou as cadenas saiam de Maputo para Gorongosa, para Vinatura, de carros, e toda a gente andava, mesmo os militares da Frelimo, que não podem levar armas e ir passar perto da posição das forças da Frelimo. Vamos dar um teatro. Pode andar a subir também daqui para Beira, daqui para Maputo. Agora, se for apanhado, mas um pouco não pode ser sequestrado, porque isto significa que parece que o Gatava deu a liberdade à Frelimo para fazer e desfazer as corporações, membros simpatizantes, comandos militares armados, já não estão a se sentir bem, estão a criticar o presidente, afinal, o que? Nós continuamos, não podemos andar na estrada, a Frelimo revista, nos estudos, nem podemos chegar numa vila a comprar. Afinal, essa treta foi para dar liberdade a Frelimo e a Renamo a ter sequestrado em tribunal. Portanto, quero chamar a atenção e para que haja colaboração de fato. Assim como havia falado com o presidente Nunes para que colaborasse, e não estava a atacar as bases da Renamo. Mas essa coisa de continuar a sequestrar membros da Renamo, lá em Morotongo, lá em Ator, em Tamara, e aprender as pessoas que vão comprar coisas na Vila Paiva, em Chimoio, em Tamara, mesmo em Duro, os nossos homens têm que esquivar um também desmobilizado, mesmo que não esteja na base da casa dele para ir a uma loja, tem que esquivar e fugir dentro do país. Isto está a diluir o peso da trégua.
Contudo, o líder da Renamo espera que ao fim dos 60 dias da trégua possa-se chegar num terceiro acordo de paz definitivo para que ele regresse a Maputo para a vida política e o partido se prepare para as eleições autárquicas.
Não há problema. Espero que isto acabe o mais depressa possível Por isso, se tudo correr bem até março, sobretudo a questão de não negociações, e concluirmos aquilo que estamos a tratar à mesa das negociações, acredito que em março, abril, poderia estar em Maputo andando livremente.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. O presidente da Turquia, Erdogan, visita Moçambique entre 23 e 24 deste mês, num périplo africano na busca de oportunidades de investimento e de negócios. A imprensa turca diz que os empresários que acompanham Erdogan vão particularmente ver oportunidades na área de gás liquefeito, que Moçambique será potencialmente um dos maiores exportadores mundiais nos próximos anos. Além da mineração, a delegação turca integra empresários do turismo, agronegócios, transportes, energia, construção e infraestruturas. A Tanzânia e Madagascar são outros pontos do périplo de Erdogan. Na Tanzânia, os turcos estão interessados em oportunidades no processamento de produtos agrícolas e no Madagascar é o turismo. Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O Brasil obteve em 2016 o maior saldo positivo de sempre no comércio com a China, no valor de 11.770 milhões de dólares. Aquele número que se compara com um saldo também positivo de 4.888 milhões de dólares em 2015 ficou a dever-se fundamentalmente ao facto de as importações brasileiras de produtos chineses terem caído 23,94% em termos homólogos. Em 2016, o Brasil vendeu à China produtos no valor de 35.234 milhões de dólares, ou seja, menos 1,33% do que em 2015, mas comprou bens apenas no valor de 23.364 milhões de dólares. Os dados oficiais brasileiros revelam uma forte e crescente participação de matérias-primas, tais como soja, minério de ferro e carnes, com menor valor acrescentado nas exportações para a China. As matérias-primas foram responsáveis por 80,9%, ou 28.143 milhões de dólares, nas exportações brasileiras para a China. Os produtos semi-acabados representaram 13,6% e 4.780 milhões de dólares e os produtos industriais apenas 5,43% ou 1.910 milhões de dólares. A China, por seu turno, vende ao Brasil maioritariamente produtos industriais que em 2016 foram responsáveis por 96,9% do total ou 22.650 milhões de dólares. Em Moçambique, a negociação dos contratos de concessão de áreas de pesquisa de petróleo e gás natural, decorrente do 5º concurso internacional, lançado em 2014, poderá ficar concluída até finais de junho próximo, e isso de acordo com previsões governamentais. O governo moçambicano aprovou contratos modelo para a área de hidrocarbonetos, mas as empresas petrolíferas estrangeiras ainda não estão suficientemente familiarizadas com o documento, razão pela qual têm estado a pedir esclarecimentos adicionais acerca de determinados aspectos específicos. Uma fonte oficial, citada pelo Matutino Notícias de Maputo, adiantou pormenores relativos a questões cambiais que têm dominado os pedidos de esclarecimento remetidos ao governo pela maioria das empresas vencedoras no 5º concurso de pesquisa de hidrocarbonetos. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,23 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
estúdios em Washington, a Voz da América em português. Durante a campanha eleitoral americana, um tempo ausente foi, a política dos Estados Unidos para com África. Mas agora que Donald Trump se prepara para assumir a presidência, começam a surgir os primeiros indícios de que alguns dos principais programas podem ser revistos ou mesmo anulados. João Santa Rita.
O jornal New York Times revelou que a equipa de transição de Donald Trump enviou uma lista de 4 páginas com perguntas sobre programas de política americana em África. Entidades do Departamento de Estado dizem que isto é perfeitamente normal em qualquer transição, mas alguns dizem que o teor e o tom das perguntas indicam, se não mudanças, pelo menos interrogações sobre alguns aspectos do que tem sido até agora uma política bipartidária no Congresso americano em relação à África. Alguns dos programas mais conhecidos poderão ser revistos e um deles poderá ser o AGOA, a Lei de Crescimento e Oportunidade em África, óbrigo do qual produtos africanos de certos países entram nos Estados Unidos livres de impostos. Assim, por exemplo, nessa lista de perguntas, a equipa de transição de Trump afirmou: a maior parte das importações de AGOA são produtos petrolíferos, com os benefícios indo para companhias de petróleo. Por que é que nós apoiamos este benefício enorme para regimes corruptos? Whitney Schneidman, o analista da instituição Brookings, disse que o AGOA poderá com efeito ser a primeira baixa do governo de Trump na política africana, afirmando que este certamente vê o AGOA como um mau acordo, porque companhias americanas pouco ou nada beneficiam dele. Mas Peter Pham, diretor do Programa para a África do Centro de Estudos Atlantic Council, e que muitos veem como o próximo subsecretário de Estado assistente para a África, diz que a administração Trump deverá apoiar o AGOA porque, segundo disse, 120 mil postos de trabalho foram criados nos Estados Unidos graças a esse acordo. Outro programa que poderá ser revisto é o Millennium Challenge Account, do qual Cabo Verde e Moçambique beneficiaram com centenas de milhões de dólares. Isso são doações dadas para programas de desenvolvimento escolhidos pelos próprios países beneficiados. Nas suas perguntas ao Departamento de Estado, a equipa de Trump perguntou qual a quantia da ajuda americana que é, nas suas palavras, roubada. Neste momento, os Estados Unidos gastam anualmente cerca de 8 mil milhões de dólares anuais em ajuda à África subsaariana. E Peter Vail, professor na Universidade de Joanesburgo, num artigo escrito para a cadeia CNN, disse que essa ajuda irá certamente cair, mas há que dizer, isso permanece uma incógnita. Um dos programas americanos de maior impacto e apoio, tanto em África como nos Estados Unidos, foi o PEPFAR, um programa iniciado na presidência de George W. Bush para ajuda em África no combate à SIDA e à tuberculose. Quando interrogado no Senado americano, Rex Tillerson, nomeado por Trump para secretário de Estado, afirmou que o PEPFAR, e citamos, é um dos programas de maior e extraordinário sucesso em África. Mas, nas perguntas enviadas ao Departamento de Estado, a equipa de transição quis saber se o PEPFAR, e citamos, vale esse investimento em grande escala quando há tantos problemas de segurança em África. O que todos os especialistas concordam é que questões de segurança deverão dominar a política americana de Donald Trump para a África e a importância do Comando Africano das Forças Armadas, o AFRICOM, deverá, portanto, aumentar. Mas isto só quando interesses americanos estiverem em perigo. Nas perguntas enviadas ao Departamento de Estado, a equipa de transição de Trump quis saber sobre a utilidade dos Estados Unidos se envolverem na luta contra o Boko Haram na Nigéria, na Somália contra a Al-Shabaab e no combate ao grupo ugandês Exército de Resistência do Senhor, LRA. O LRA nunca atacou os interesses dos Estados Unidos. Por que é que nós estamos envolvidos nisso? Interrogou a equipa de Trump. Os especialistas concordam que na administração de Trump deverá haver menos preocupação com a situação de direitos humanos nos países africanos, mas que, na totalidade, a África deverá ser de menor importância na política externa americana. O que não é muito diferente daquilo que sempre tem sido.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar saúde. Hoje vamos falar de uma super bactéria aqui nos Estados Unidos, está a alarmar a comunidade médica e falaremos também do Dia Internacional da Comida Picante. Isto a propósito, o que é que o picante pode ser bom para a saúde? Convosco está Ana Guedes. Aqui nos Estados Unidos, uma superbactéria está a mostrar a impotência existente na medicina atual para lidar com ela. A superbactéria, conhecida pelo nome de Enterobacteria C.I. ou pela sigla C.R.E., que é na realidade uma família de germes, resiste a todos os antibióticos e está a assustar os hospitais americanos. Uma mulher faleceu depois de nenhum dos antibióticos disponíveis a ter surtido efeito. A vítima estava na casa dos 70 anos e regressara recentemente de uma viagem à Índia. Inicialmente, o hospital descobriu que todos os 14 tipos de antibióticos disponíveis eram ineficazes. Mais tarde, os testes mostraram que dos 26 antibióticos disponíveis nos Estados Unidos, nenhum deles teria impedido o progresso da agressiva bactéria. Portanto, na realidade, como já dissemos, falamos de uma família de germes que é, de facto, mais comum do que se pensava e que se transmite de pessoa a pessoa sem causar sintomas. Os investigadores dizem que a bactéria resiste aos antibióticos de primeira linha e tem sido usada para tratar infecções resistentes aos medicamentos. As bactérias, uma vez que entram em mutação, passam essa resistência aos medicamentos que antes as combatiam e dali a outras bactérias. Várias estirpes de bactérias ganham resistência aos antibióticos devido ao mau uso dos antibióticos. Por exemplo, começar a tomar um antibiótico e, por esquecimento, não acabar de tomar todos os antibióticos ou tomar antibióticos quando não era preciso. Desde há anos que o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos fez soar o alarme da crescente resistência de bactérias aos antibióticos. Em 2013, um estudo mostrou que as superbactérias tinham infectado 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos e matavam 23 mil a todos os anos. Esta semana assinala-se o Dia Internacional da Comida Picante. De facto, assinalou-se esta segunda-feira. Claro que nem todas as pessoas gostam de picante, de ficar com a língua a arder. Diz que é um gosto adquirido. Um estudo da Universidade de Vermont sugere que as pessoas que comem malaguetas têm um risco de morrer 13% inferior ao das pessoas que não consomem este alimento picante. De acordo com este estudo da Universidade de Vermont, a comida picante parece afastar problemas cardiovasculares e derrames cerebrais. Para este estudo, os investigadores examinaram os hábitos alimentares de 16 mil americanos durante um período de 23 anos. Durante este tempo, quase 5 mil pessoas morreram. A mortalidade para as pessoas que consumiam malaguetas foi de 21,6%, comparado com os quase 34% nas pessoas que não consumiam malaguetas, portanto, destes 16 mil americanos que foram seguidos. Uma diferença de 12%, que quando ajustada, tendo em conta outros parâmetros, só para 13%. Há séculos, as especiarias eram consideradas produtos extremamente valiosos, especialmente a pimenta, que esteve na origem de muitas aventuras marítimas que levaram milhares ao Oriente na busca delas. É tudo por hoje. Uma boa semana. Saúde da Ana Guedes.
Horas, 18 minutos, 30 segundos, aqui na cidade de Washington. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado, emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutado em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18h até às 18h30, tempo universal de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, a que estão a escutar agora, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30 a 17, onda curta em 13.630 e 15.720, 17, 17h30, onda média 1.530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. E agora vamos para a música e vamos ficar com a moçambicana Naima em Ai Zenine. Thank you. Foi a moçambicana Naima and Zimani. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 17 de janeiro de 2017. O presidente russo Vladimir Putin acusou a administração americana de querer minar o presidente eleito Donald Trump, disseminando falsas informações. Putin fez a acusação numa conferência de imprensa hoje realizada na cidade de Moscovo. Trump tem acusado os serviços secretos americanos de porem a circular informações não verificadas, ligando-o ao governo russo, e questionou-se o diretor da CIA, John Brennan, terá sido o responsável. A Amnistia Internacional diz que as duras leis europeias antiterrorismo podem afetar o respeito às liberdades fundamentais e conduzir o continente a medidas de segurança restritivas permanentes. Após os ataques terroristas em Paris em novembro de 2015, a Europa apertou o controle interno e iniciou duras restrições nas fronteiras. A França, por exemplo, declarou um estado de emergência que permite que as autoridades possam impedir manifestações, impor recolher obrigatório, colocar suspeitos em prisão domiciliária e realizar buscas sem mandado. No seu novo relatório, a Amnistia Internacional critica o facto de isso ter sido usado como argumento para a prisão domiciliária de mais de 20 ativistas antes da Conferência do Clima em novembro de 2015. A denúncia da Amnistia surge numa altura em que a União Europeia pondera uma uniformização de leis contra o terrorismo, que considera vitais para deter ameaças que o continente enfrenta. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que não considera renegociar o acordo nuclear internacional com a futura administração Trump, que já disse rejeitar aquele acordo. Falando numa conferência de imprensa por ocasião do primeiro aniversário do acordo, Rouhani afirmou que não fazia sentido renegociá-lo agora. O presidente eleito Donald Trump tem repetidamente criticado o acordo, tendo afirmado no fim de semana não estar contente com o acordo com o Irão e pensar que foi um dos piores negócios jamais feito. A Ucrânia apresentou uma queixa contra a Rússia no Tribunal Internacional de Justiça por patrocinar atos de terrorismo pela anexação da Crimeia e de financiar grupos separatistas. A Ucrânia pediu reparação pela queda do voo MH17 no leste da Ucrânia em 2014, bem como pelo bombardeamento de civis. O avião de passageiros, um Boeing 777, foi abatido a 17 de julho de 2014, numa zona sob controle dos separatistas pró-russos, matando as 198 pessoas que seguiam a bordo, entre as quais havia 196 cidadãos holandeses. Uma investigação liderada pela polícia holandesa concluiu que o míssil que derrubou o voo MH17 da Malaysia Airlines foi transportado da Rússia para o leste da Ucrânia, de onde foi disparado. A Nigéria e outros países da África Ocidental preparam uma força conjunta para intervir militarmente na Gâmbia se o presidente Jammeh não abandonar o poder. A informação é publicada pela agência Reuters, que cita uma fonte do exército nigeriano. A fonte disse à Reuters que Jammeh não irá continuar o poder, vindo o mandato. Jammeh, que governa a Gâmbia por 22 anos, perdeu as eleições a 1 de dezembro de 2016. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, quando observamos o Dia da Liberdade Religiosa, notamos os recentes êxitos do Departamento de Estado norte-americano na promoção da liberdade religiosa, afirmou o embaixador para a liberdade religiosa internacional, David Saperstein. É evidente, se olharmos para os meus 2 anos no Departamento de Estado, que a capacidade de assistir ao secretário de Estado John Kerry nas conclusões que as atividades da ISIS no Iraque constituem um genocídio contra cristãos e yazidis, comunidades xias e crimes contra a humanidade e outros grupos minoritários, foi um grande êxito e teve impacto em cativar a atenção da comunidade internacional. A atenção mundial possibilitou realizar duas conferências que ajudaram a angariar mais de 2 milhões e 200 mil dólares de nações para possibilitar que as minorias religiosas regressem a casa em segurança. Os Estados Unidos, como país, vão continuar o compromisso ao princípio da liberdade religiosa interna e no estrangeiro, disse o embaixador Seperstein. Estou muito otimista que os esforços em favor da liberdade religiosa, que marcou várias administrações republicanas e democratas, vai continuar um sinal da nossa política externa futura. Isso demonstra realmente o consenso de que a religião desempenha um papel influente nos assuntos de política externa que confrontamos e temos de resolver de modo eficaz. A liberdade religiosa é uma das grandes contribuições da América para o mundo, afirmou o embaixador Seperstein. Como americano, tenho orgulho em ver que muitos países juntam a nós na visão de que os direitos fundamentais de viver como cidadãos sem olhar à religião. Os Estados Unidos fazem diferença no mundo neste assunto e vão continuar a fazê-lo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 17 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.